experiência tremenda e maravilhosa. Nós estamos estudando a palavra de Deus lá em 2 Pedro capítulo 1, versículos de 1 a 11, e o tema que a gente está trabalhando nesse capítulo e nesses versículos é: sua vida pode ser melhor. Tá? Então a gente está dizendo, ó, tá bom, que legal que tá bom, mas pode ser melhor. Tá ruim, pode ser melhor. Esse é o tema que a gente está trabalhando aqui, que o apóstolo Pedro está desenvolvendo. E o princípio básico, tá, que a gente está estudando é: não se conforme. Então fala para quem está perto de você, ó, não se conforme. Não se conforme. Tá? Por quê? Porque Pedro está dizendo exatamente isso. Quando a gente se conforma com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente já conhece, com aquilo que a gente já experimentou, então a gente começa a cair, a decrescer, a gente começa a perder. E esse é o princípio que ele está trabalhando aqui na nossa, nas nossas lições. Então, a partir do verso 1, eu quero relembrar o texto com você. Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que, por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. E Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade e a fé que vocês têm. A bondade, juntem o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio juntem a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus. A essa devoção juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. E se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé, e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente aprendeu ao longo dessas semanas que há uma lei na vida, né? Que se você para, fica estagnado, você começa a decrescer, você começa a morrer. Mas se você continua a crescer, então você pode se desenvolver vários aspectos da vida. E Pedro estava tratando de um problema na igreja. A igreja estava sendo invadida por conceitos, por heresias, por pensamentos da época, que estavam fazendo as pessoas pararem no seu avanço em direção ao Senhor Jesus e ao propósito que Ele tem para a vida da sua igreja. Então ele diz: não se conforme. E o que que ele está dizendo? Olha, não se conforme, a gente aprendeu já, com o que você já conhece e experimentou de Deus. Tem muito mais da graça de Deus para você. Essa foi a primeira lição. Olha, tem mais de Deus para você. Depois aprendemos uma segunda lição, que foi que nós não podemos nos conformar com os dons que nós já recebemos. Então Deus está derramando dons espirituais, capacidades que vêm da graça de Deus, e essas capacidades não são apenas para o serviço, mas elas também são operações poderosas de Deus para desatar os laços da alma, aquilo que está nos amarrando e nos impedindo. E aí ele nos ajuda a escapar de situações que são ciladas dentro da nossa própria vida. A terceira coisa que nós aprendemos e estamos estudando agora é que a gente não pode se conformar com a maturidade que já desenvolveu. Então você já cresceu, já se desenvolveu um pouco, então não se conforme com essa maturidade. Ao contrário, você tem que buscar crescer nessa maturidade. E aí então Pedro nos dá algumas qualidades que a gente tem que buscar para que a gente possa crescer na maturidade. A primeira qualidade foi a fé, e a qualidade de hoje que eu quero estudar aparece no versículo 5 do nosso texto, que diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Então, ele está dizendo assim: olha, não se conforme com a virtude que você tem. Mas a palavra virtude não é uma palavra muito comum para a gente. O que Pedro queria dizer com virtude? Que negócio é esse, né? E a palavra aqui na língua grega, que foi traduzida para o português por virtude, ela pode ser melhor entendida se a gente colocar isso como excelência moral, tá? A excelência moral na vida cristã. Então ele estaria dizendo assim para a gente: olha, não se conforme com a moral que você tem, tá? Então diz aí: não se conforme com a moral que você tem, que você já adquiriu, tá? E a gente vai pensar: mas que negócio é esse? Que é isso, não se conformar com a moral que você tem? Eu estava estudando esse texto e me veio à mente alguma coisa que é muito comum nos dias de hoje. Então, se você trabalha numa empresa, não é? É muito comum chegar nessa empresa e de repente você vai ter uma reunião lá na empresa para definir, não é, a missão, não é, a missão da sua empresa. Então você vai escrever lá um texto bonito dizendo: a missão da nossa empresa é tal coisa, e a gente vai colocar lá, né, os objetivos, os alvos, depois vai colocar quais são os valores da empresa, e você começa então depois a colocar esses dizeres. Quem já fez isso aqui? Levanta a mão, quero ver. Ah, tem mais, bastante gente, né? Aí vai como colocar aqueles dizeres todos lá na parede, né? E você vai entrar numa sala, está lá a missão, está lá os valores e tal e tal. Mas de tempos em tempos, não é? A gente tem que voltar lá e dizer: será que de fato aquilo que a gente está colocando como missão e como valores estão acontecendo, ou só virou um refrão que a gente guarda, mas que não permeou o jeito de ser da gente? Eu me lembro quando eu era presidente da Convenção Batista Brasileira, e a gente se reuniu lá com as nossas missões, missões nacionais, missões mundiais, e um dos aspectos da missão, não é, dessas juntas, estava escrito da seguinte maneira, né? Servir as igrejas. Servir as igrejas na questão missionária e assim por diante. E aí a gente começou a fazer essa avaliação de valores. Eu disse assim: olha, se a gente agora tiver uma igreja, né, no Brasil, que queira enviar um missionário, mas não faz parte do projeto que vocês montaram, não está no plano de ação, não está no plano estratégico, como é que você faz? Ele diz: bom, aí a igreja vai ter que se virar sozinha, porque a gente já tem um projeto, a gente tem um plano, a gente tem um esquema, a gente tem um orçamento. Eu falei assim: então, como é que vocês servem a igreja? Na verdade, vocês servem a si mesmos e pedem para a igreja servir vocês, vocês inverteram tudo. E eles disseram: opa, o que está acontecendo aqui? E aí deu um nó na cabeça de todo mundo lá. Não é? Por quê? Porque às vezes os nossos valores, eles fazem parte de um aspecto da vida, mas não fazem parte de toda a vida, não entram em todos os meandros da vida. E o que a palavra de Deus está dizendo, o que Pedro está dizendo, é que eu não posso me conformar com a excelência moral que a fé cristã traz para a minha vida em apenas algumas das dimensões da minha vida. Ao contrário, todas as áreas da vida precisam estar permeadas por essa excelência moral. Os negócios seus precisam estar cheios dos valores da fé cristã. A maneira como você lida com os seus funcionários precisa estar ligada, precisa estar muito vinculada àquilo que você acredita como valores que procedem da palavra de Deus. O jeito como você trata o seu marido, mulher, e marido, a maneira como você trata a sua esposa, tem que refletir essa beleza da graça de Deus. Como você lida com os seus filhos, como você trata o dinheiro, como você relaciona com as pessoas, isso tudo faz parte desse processo de maturidade na nossa vida, onde a gente forja a beleza de Jesus em nós. Eu já contei aqui para vocês que quando eu era pequeno, no período de férias, eu gostava de tomar café na casa da minha avó. Ela morava a 4 quadras da minha casa, e a vovó tinha um jeito de fazer o café que eu sinto o cheiro até hoje. Quando eu falo, já vem aqui na minha cabeça o cheirinho, porque a vovó tinha uma chapazinha de metal que ela colocava em cima da boca do fogão, e quando ela fazia o café, ela passava manteiga no pão e fazia o pão na chapa. Já senti o cheiro também, né? Estou vendo alguns aqui, né? Aquele cheirinho daquele pãozinho que vai torrando com manteiga assim. E eu ia chegando, a vovó estava fazendo aquilo, eu já falei: vovó, vim aqui tomar café com a senhora, né? E a gente chegava lá, tomava café, era uma delícia. E só que tinha um preço, não era de graça o café. A gente não podia sair da casa da vovó sem fazer a devocional com ela, sem orar, e aquilo era uma coisa tão preciosa, tão gostosa. E eu lembro que sempre a vovó cantava uma canção, sempre, toda a devocional que eu estava lá: que a beleza de Cristo se veja em mim. Ah, era interessante porque tinha umas palavras difíceis nessa canção. Quem lembra dessa canção aqui? Tem uns velhinhos aqui, viu? Tem uns velhinhos aqui, porque essa é ela do baú. Eu já perguntei se tem alguém que sabe aqui, ninguém sabe para cantar. Está todo mundo balançando a cabeça. Não pede não, que não vai dar certo. E eu não canto nada, então não vou cantar aqui. Então, eu queria dizer para você, era tão tremendo, porque tinha algumas palavras difíceis, mas o que ficava e ficou na minha mente o tempo todo é que aquilo que Pedro está ensinando é exatamente aquilo que essa canção nos ensina. Que essa beleza de Jesus possa ser vista em todas as áreas da vida. Não existe um mundo espiritual e um mundo secular. O mundo espiritual do senhorio de Cristo tem que invadir todas as áreas da vida, tem que invadir todos os lugares. E às vezes isso é custoso. E Deus vai trabalhando na vida da gente em coisas que às vezes parecem pequenas, mas elas custam. Aqui na igreja a gente trabalha tudo tão direitinho, tudo certinho, né? E eu tenho lá uma pessoa que trabalha lá em casa já há algum tempo, e aqui a gente paga hora extra para todo mundo. E um dia eu fiquei pensando, por que é que eu não pago hora extra para a pessoa que trabalha aqui em casa? Se eu trabalhasse aqui, eu gostaria de receber hora extra. Aí coloquei um relógio ponto lá em casa. Aí eu descobri quanto custa a hora extra. Mas o que vale são os valores que a gente escreve no coração e vive na prática. Porque se a gente só escrever no coração e não viver na prática, eles não são valores. E eu gosto da palavra valor, né, que tem a ver com essa excelência moral, porque ele dá para a gente o preço. Valor tem preço. Valor tem preço. A gente vai ter que tomar decisões, a gente vai ter que dar passos concretos. E o que Pedro está dizendo para a gente nesse texto é que tudo aquilo que eu preciso para ser liberto do que me escraviza, Deus já fez pela sua infinita graça. Eu não consigo resolver o problema do meu pecado diante de Deus, mas Jesus Cristo tomou o meu lugar na cruz do Calvário, e o sangue de Jesus é suficiente para me perdoar, para me lavar, para me limpar de todo o pecado. É palavra de Deus isso. A palavra de Deus diz que toda algema, toda escravatura, todo laço de alma, qualquer coisa, o poder da graça vem e nos liberta. Mas há coisas que Ele vai pedir de nós, decisões. E quando nós não tomamos as decisões e a gente se conforma com os valores ou com a postura moral sem excelência da nossa própria vida, o que acontece na vida cristã? A Bíblia vai nos ensinar que quando a gente não leva a sério isso e a gente simplesmente se conforma, porque, olha, o mundo é assim mesmo, olha, a vida é assim mesmo, você não pode ser tão certinho assim, você não pode fazer tudo desse jeito, a gente vai agora entrar num outro nível de relacionamento com Deus. A Bíblia vai ensinar que Deus, nessa altura, Ele é Pai, e o Pai precisa ensinar o seu filho a viver. E então o que ele faz? Ele nos disciplina. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? A gente ensina os valores para os nossos filhos. Olha, isso aqui é bom, isso aqui é mal, isso aqui funciona assim, funciona desse outro jeito, a vida é assim. Mas quando os nossos filhos começam a voluntariamente, eu vou falar uma palavra feia aqui, descaradamente, né? A se rebelar com essas coisas que a gente sabe que são importantes para a vida, o que a gente faz como pai? A gente disciplina. Por quê? Porque a disciplina é uma maneira controlada de mostrar as consequências da vida. A gente sabe que se os nossos filhos não tiverem disciplina e as coisas caminharem ali pelo tempo da vida, vai chegar um determinado momento que a vida vai dar trombada com eles. E a disciplina que é imposta pela própria vida, pelas coisas que o mundo vai colidir, elas são doloridas demais, machucadas demais. Mas a disciplina do Pai é temperada pelo amor. E então Deus não é aquele ser que está sentado lá no seu trono com um chicote na mão para bater em todo mundo, mas Ele é Pai amoroso que diz: eu vou disciplinar os meus filhos porque eu os amo. E quando eu me conformo com a minha maneira moral de viver, que às vezes não é tão correta à luz dos valores da palavra de Deus, então o Senhor diz assim: eu vou disciplinar você. E a gente entra num processo de disciplina de Deus, porque Deus não quer que a gente se conforme com aquelas coisas que dependem de nossa decisão e não apenas dos milagres de Deus na nossa vida. Tem muita gente que está sofrendo, está dando cabeçada na vida, porque falta essa maturidade de tomar decisões importantes. E então são pessoas que vão até um determinado ponto, crescem até um determinado ponto e não vão além disso, e não vão além disso porque não estão preparadas para ir além disso. E o Senhor diz: filho, você não está pronto não, eu vou puxar seu tapete de novo. E aí você volta tudo de novo e começa outra vez. E o Senhor diz: filho, vê se agora aprende a tomar as decisões certas, os valores certos na sua vida. E a gente vai dando trombada. E tem uns que caem e levantam, até que Deus possa de fato quebrantar o coração dessas pessoas. Essa semana eu estava estudando outra vez Jonas, né, o profeta Jonas, e eu fiquei pensando como Jonas tem a ver com tudo isso aqui. Olha que coisa tremenda. Jonas é um profeta de Deus, e Deus derramou tudo que Jonas não podia ter. Ele derramou poder do Espírito para ele poder receber do alto profecias. Você pode entender isso? O Deus Todo-Poderoso revelando coisas do futuro para ele. O Deus Todo-Poderoso dizendo o que vai acontecer, como vai acontecer, quando vai acontecer, de que jeito vai acontecer. O Deus Todo-Poderoso falando face a face com o seu profeta. É alguma coisa que ele não pode controlar, mas vem do céu, é graça tremenda. E de repente Deus diz assim: Jonas, eu tenho uma missão para você, porque eu vou destruir o povo da Síria. E eu quero que você vá lá anunciar a minha palavra de salvação. Ele falou: os assírios? Detesto os assírios. Que morram todos, que vão para o inferno. Eu não vou, de jeito nenhum, não tem jeito. E o Senhor falou: Jonas, esse é um valor, te chamei para ser profeta, vai lá, fala no meu nome. Para os assírios não, eu abro mão de ser profeta, o negócio aqui tá, ficou feio, não quero. Então Deus disse: vai para Nínive, ele pega um navio e vai para Tarsis. Ele tinha que ir para a direita, ele foi para a esquerda. Ele foi lá para a Espanha: vou para o fim do mundo, que eu não vou ser encontrado lá, e não quero mais ser profeta, acabou, porque assírio eu detesto, chega. O Senhor disse para ele: querido, você acha que tem algum lugar onde você pode se esconder de mim? E então ele está naquele navio e começa a vir uma tempestade, porque não há lugar na face da terra que a gente pode se esconder desse Deus que nos ama e nos disciplina. E ele tenta se esconder no porão do navio, está tendo uma tempestade horrível, está todo mundo morrendo de medo, ele está dormindo, porque ele disse: se o Senhor quiser me matar, que me mate, mas eu para a Síria não vou, chega. E aí então os marinheiros olham um para o outro e dizem assim: escuta, deve ter algum bandido aqui, algum assassino, os deuses do universo estão querendo pegar alguém, nós estamos aqui enrolados, nós vamos ter que descobrir quem é essa pessoa. E aí tiram sorte, adivinha com quem cai a sorte? Com Jonas. E eles perguntam: quem é você? Você é um bandido? Você é um assassino? Ele diz: não, eu sou profeta do Deus que criou o céu, a terra e o mar. Eu imagino os marinheiros botando a mão na cabeça assim, dizendo: meu Deus, você é doido mesmo, e burro, vai se esconder de Deus num navio quanto do Deus que criou o mar, é louco, é louco. Será que você não percebe que coisa doida, que a gente faz com você? E o cabra é tão burro, tão duro, tão doido, que ele diz assim: não, esse é um problema meu com Deus, deixa que eu me viro com ele, só me joga no mar. E eu fico pensando, quanta gente é assim. Não, ninguém tem que se meter na minha vida, está todo mundo sofrendo ao redor, porque você é imaturo, você está fugindo da vontade de Deus, está batendo de frente com o Senhor, e não é só você que está sofrendo, toda a família está sofrendo. E você diz: não, esse é problema meu, só eu e Deus, me joga no mar. E os marinheiros dizem assim: que cara é louco mesmo, é doido, você acha que você vai sobreviver nessas ondas que tem aí? Não tem jeito, vamos tentar salvar esse homem, ainda que ele seja burro e louco, né? Vamos tentar fazer o nosso máximo. E eles remam, diz a Bíblia, remam, e não conseguem, porque ninguém consegue substituir Deus na nossa vida. Tem muita gente que às vezes está tentando ajudar, está tentando fazer de tudo, e a gente está lutando com os valores de Deus no nosso coração, e não dá certo, porque para Deus não tem substituto, só Ele, não tem jeito. E aí eles olham para Jonas e dizem assim: Jonas, o negócio é o seguinte, nós vamos ter que jogar você no mar, não tem, que esse Deus Todo-Poderoso, que você é profeta e está fugindo dele, nos perdoe, porque agora nós cremos nele, você não acredita, mas nós cremos, nós vamos jogar você no mar. E jogam Jonas no mar. E eu acho que Jonas pensou: agora eu morro mesmo e pronto. Mas Deus é Pai. E ele continuou a disciplinar. E nem no mar dá para se esconder. E sabe o que Deus faz? Manda um peixe. E ele se enrola nas algas. O peixe acha que ele é alga e come. E ele está lá dentro do ventre do peixe. sabendo o que está acontecendo com ele, duro de coração, dentro do ventre do peixe, e não ora, leva 3 dias para ele orar. Ô, cabra duro, está louco. Mas tem gente pior, eu conheço, tem gente pior. A vida está falando, Deus está falando, as pessoas estão falando, dizendo, olha, você está dando trombada, Deus quer ministrar na tua vida, Ele é teu Pai, Ele está realmente disciplinando você para você entender que Ele ama você e que o que você está vivendo não é bênção. Só no terceiro dia, ele vai orar ao Senhor e pedir, Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, e de hoje em diante, eu vou cumprir diante do Senhor os meus votos. E aí quando ele faz essa oração, o peixe não aguentou o Jonas, né? E aí então lança Jonas na praia, no caminho de Nínive, e ele se levanta para cumprir os votos que havia feito com Deus. Sabe o que, que tem a ver essa história com tudo aquilo que a gente está estudando aqui de 1 Pedro? É que muitas vezes nós sabemos qual é a nossa missão. Deus já falou. Nós sabemos quais são os valores que a palavra de Deus nos ensina. Sabemos, tem alguns que sabem versículo de cor. Eu já fui admoestar pessoas em pecado e dizer, é verdade, pastor, está ali em versículo tal, está ali em versículo tal. Me deu uma lição de Bíblia. Aí eu virei, e aí, vai cumprir? Falei, ah, pastor, isso é difícil. Não adianta saber, tem que viver. E há coisas que virão com o poder de Deus libertador. Mas há coisas que Deus vai dizer, essa é sua decisão. Esta é sua decisão. Enquanto a gente não tem a coragem de tomar a nossa decisão, de dizer, Senhor, eu sei que esses valores são custosos. Eu sei que eu vou ter que romper com pessoas. Eu vou ter que abrir mão de coisas que são preciosas para mim. Eu sei, Senhor, que vou passar por alguns constrangimentos, vou ter que abrir mão de situações que eu amo e que são pecado. E enquanto a gente não tem coragem de tomar essa decisão, o poder da graça libertador, o poder do Espírito Santo que nos ajuda a dar os passos de fé, não pode vir sobre a nossa vida, porque Deus não impõe, Ele simplesmente nos chama em amor, e até a disciplina dEle é um chamamento em amor. O que Pedro está dizendo é uma coisa simples demais, mas profunda. Deus já ensinou uma série de coisas para você, e talvez você esteja empacado no tempo e no espaço. Está entendendo? Parado. Eu já sei, Senhor. O Senhor já falou isso comigo. E quem sabe Deus já tenha te dado muitas oportunidades. E hoje Ele está dizendo uma coisa muito séria. Daqui para frente, eu vou usar a minha disciplina. Talvez você esteja empacado numa encruzilhada há tempos e Deus tenha, com a sua misericórdia, encoberto uma multidão de pecados e toda manhã a misericórdia dEle se renovou na sua vida. Mas hoje, o Senhor te trouxe aqui para ouvir um profeta te dizer, de hoje em diante, o Pai vai disciplinar o seu filho em amor. Porque Ele sabe, Ele sabe que a disciplina dEle é controlada. Davi, quando o Senhor disse, olha, eu preciso disciplinar você, você quer cair na minha mão ou na mão dos seus inimigos? Ele disse, eu prefiro cair na tua mão. porque na tua mão tem graça e misericórdia, nos meus inimigos não. Então, o Senhor está dizendo, olha, tem graça e misericórdia, mas tem disciplina de pai. E Ele vai dizer para você hoje, se você não tomar a sua decisão, e não deixar eu começar a mudar a sua vida, eu vou ter que disciplinar você. Para outros, Ele vai dizer assim, ô Jonas, você está no ventre do peixe, larga a mão de ser cabeça dura, e grita por misericórdia e graça, mas não esquece de fazer o restante da oração de Jonas, os meus votos eu cumprirei. Toma a decisão, e aí quando a gente toma a decisão, o Senhor abre as portas da graça outra vez para nós, e a gente pode sair dali, como um pai faz com o filho. O pai disciplina, mas não deixa de amar. O pai disciplina, mas não deixa de acolher. O pai disciplina, mas quando vê o gesto na direção certa, diz, vou caminhar com você e vou investir tudo que eu tenho na tua vida, nos teus sonhos, nos teus projetos. E aí aquelas amarras que estavam impedindo você de ir adiante, saem, porque a graça de Deus se renova na nossa vida. Eu queria orar com você nessa manhã. Eu acho que Deus te trouxe aqui hoje. Você crê nisso? Deus te trouxe aqui hoje. Porque aqui tem filhos que Deus ama, mas que estão empacados na vida. E o Senhor está dizendo, vamos tirar esse peso daí? Mas precisa tomar uma decisão. Senhor, tu tens me mostrado isso e eu não tenho coragem. Mas hoje eu vou assumir com o Senhor o propósito de cumprir os meus votos na tua presença. Que o Senhor me dê graça e poder do Espírito. Mas sem a decisão não vai vir essa graça nem esse poder. Então, se hoje você é a pessoa a quem o Espírito Santo está falando, eu quero orar com você uma oração de confissão, uma oração de decisão, uma oração de entrega, uma oração de quem não se conforma com o que está vivendo e diz, eu quero excelência, a beleza de Cristo na minha vida, me ajuda, Pai. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, está entendendo a voz? Então larga a mão de ser como Jonas, hein? Que se esconde no porão do navio, que se esconde até no ventre do peixe. Deixa Deus fazer a obra. Vai saindo do teu lugar agora, vem para cá, eu quero orar com você. Se tem uma família que o Espírito Santo está falando, olha, essa família tem que ser consertada. Nós precisamos acertar algumas coisas. Vem, em nome de Jesus, tá? Se tem alguém que está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração, diz a palavra de Deus, ao contrário, deixe o Espírito de Deus fazer a obra que Ele tem. Se tem alguém aqui afastado do Evangelho, o Espírito Santo está falando com você e está dizendo assim, filho, filha, não tem lugar na face da terra para você se esconder de mim, porque eu te escolhi, te amei antes da formação do mundo, antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu te amei, te escolhi, não tem jeito, vem, para de fugir, e o Senhor vai fazer essa obra hoje, tenho certeza disso. Pode vir, em nome de Jesus. Você está lá em cima da galeria, desce essas escadas, por favor. Que isso não seja obstáculo para você, ao contrário, seja tomada de decisão corajosa, de dizer, Senhor, eu estou aqui. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, pela televisão, se você está ouvindo pelo rádio, pelo podcast, para tudo que você está fazendo, para! E se coloca numa atitude de oração. Se você está deitado, fica de pé. Se você está de pé, fica ajoelhado. Mas diz, Senhor, sou eu, estou aqui. E o Senhor vai manifestar a graça dele aqui nesse lugar. nós que estamos aqui, você que está aí onde você estiver, porque o Senhor é aquele que ouve e responde as nossas orações. Nós vamos orar juntos agora. Tem gente chegando aqui, pode chegar, chega, isso, pode vir. Queremos acolher você com muita alegria no coração, tá? Porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. E você é amado dele, lembra disso? Você é amada dele. Até quando ele nos disciplina, ele está nos amando, tá bom? A gente vai orar ao Senhor agora, tá? Eu não consigo fazer a primeira parte dessa oração, só você. O que que o Espírito Santo falou com você? Qual é a decisão que você tem que tomar? Então agora você vai dizer: Senhor, hoje eu estou tomando uma decisão séria, de fé, e a minha decisão é essa. E fala com o Senhor, coloca o teu coração na mão dele. Se tem áreas da tua vida que você está brigando com Deus, você diz: me rendo, estou me rendendo do teu jeito. Pode falar que você está morrendo de medo. Eu imagino as vezes que eu tive que me render, eu morri de medo de tomar algumas decisões na minha vida, porque todos nós precisamos tomar, eu também, todos nós precisamos tomar decisões. Então coloca isso diante do Senhor com as suas próprias palavras. Se tem pessoas que estão envolvidas nessa decisão, coloca o nome dessas pessoas também. Senhor, isso vai envolver fulano, beltrano, ciclano. Eu tenho tanto medo, porque são pessoas importantes. Coloca isso diante do Senhor. Pede graça de Deus. Se tem áreas da tua vida que você diz: essas áreas eu estou preso, estou amarrado. Então, Senhor, eu estou fazendo a minha parte. Mas agora eu quero pedir a tua, que venha poder libertador sobre a minha vida agora. E você vai clamar pelo poder libertador de Jesus Cristo, crendo que ele é poderoso para fazer isso. Agora eu quero orar com você, tá bom? Querido Senhor, tu conheces cada um desses teus filhinhos. A tua palavra vem do Senhor, das Escrituras. Tudo que falamos aqui são textos da tua palavra. Senhor, que nessa hora o Senhor aplique essas palavras ao coração desse teu povo, em amor, em misericórdia, em graça, e que o Senhor aceite a decisão que eles estão tomando. Ó Pai, é tão pouco que eles podem fazer diante das conjunturas da vida. Assim como Jonas não podia lidar com o peixe nem com o mar, ele só podia lidar com o coração dele de tomar uma decisão. E eu quero te pedir, Senhor, que nessa hora a misericórdia do Senhor se revele outra vez, a graça do Senhor se revele outra vez, que o Senhor aceite a decisão que está sendo tomada e que o Senhor derrame poder do Espírito Santo, coragem, força, para quando eles saírem desse culto já começarem a tomar os passos dessa decisão, para que essas coisas aconteçam segundo o teu amor e a tua vontade. Ó Pai, abençoa a vida desses teus filhos, mas abençoa de uma maneira tremenda, Senhor, aquilo que amarra, aquilo que impede, aquilo que detém, seja retirado, e que eles possam crescer, porque o Senhor há de prepará-los. E Senhor, que a virtude, essa excelência moral, a beleza de Jesus possa transparecer dia a dia na vida desses teus filhos. É aquilo que eu oro no precioso nome de Cristo. Amém e amém. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você que está com a gente aqui. Tem alguém aqui nessa multidão aqui que hoje está tomando uma decisão nova, uma decisão, quem sabe, de pela primeira vez dizer: eu vou fazer de Jesus o Senhor da minha vida? Tem aqui alguém? Levanta bem alto a mão. Isso, tem algumas pessoas. Você pode vir aqui para frente, você que levantou a sua mão, chega bem aqui pertinho aqui, Pastor Edson, vai chegar pertinho deles aqui, tá bom? Para a gente acolhê-los aqui. Você está tomando essa decisão? Vem para cá, filha, isso. Vocês todos aqui, tá? Deixa eu perguntar, tem alguém que estava afastado do Evangelho, estava afastado da igreja? Talvez ninguém saiba que você estava afastado, né? Mas você não estava mais ligado, estava vivendo uma vida assim, longe, sabe? Alguns até formalmente afastados, outros simplesmente abandonaram, tá? Tem alguém aqui tomando uma decisão de voltar de coração? Vem para cá, vem aqui, filho, vem. Vem aqui bem para frente, vocês estão tomando essas decisões aqui, tá? Isso, tá? Vão chegar bem aqui na frente, está aqui os nossos pastores que vão acolher vocês já já, tá? Lindo isso, que benção. Bom, eu estou entendendo que o que está para trás são os mais velhinhos na fé, né? Então eu vou olhar para vocês, são mais velhinhos, vou dizer, toma juízo. Está entendendo? Tá? Segue o Senhor com interesse de coração, que a decisão que vocês tomaram não volte atrás, tá? Se não, volta para o peixe, ou pior, tá? Mas leva a sério. Agora vocês estão aqui, nós queremos acolher vocês, tá? E ajudar na jornada, ou daqueles que estão começando, ou daqueles que estão voltando, tá? E eu vou pedir, depois que a gente terminar esse momento, esse grupo que está aqui vai sair com os pastores, eles vão orar especificamente por vocês, e a gente tem um convite para vocês, tá? Para uma festa que a gente faz de receber, para dizer que alegria que vocês fazem parte, que bom, tá? Agora, tem alguém desse grupo aí que não faz parte de nenhuma célula da igreja? Você não faz, nossa, quanta gente, vem para frente aqui agora também, tem que fazer parte de uma célula, tem que fazer parte, senão você vira turista na igreja, entra e sai, ninguém sabe quem é, não é? Não faz parte, não está na comunhão. Então vocês vão chegar, tá? Então quando terminar esse momento, vocês vão sair com os pastores aqui para a minha direita, e eles vão orientar vocês nos próximos passos, e vocês que não estão em célula, a gente vai convidar vocês para fazerem parte de uma célula, tá bom? Combinado assim? Agora todo o povo de pé. A gente vai terminar o culto em pé, do jeito que a gente está assim, adorando o Senhor, porque Ele é digno de adoração, Ele está nos abençoando, gente. Hoje é dia de bênção, você tomou uma decisão, mas é dia de bênção, porque o Senhor vai derramar graça. Quando a gente ouve a voz, Ele derrama a graça dEle. Então, vão saindo aqui os que estão aqui na frente com os pastores, tá? E nós todos vamos adorando ao Senhor. Os da célula também, não foge não. Vem pra cá, tá bom?